No início desse bloco aqui do CBN Curitiba, primeira edição, nós vamos falar mais de economia, de inovação, de empreendedorismo e também desafios nesse sentido. E a gente sabe como dia sim, dia não, ou quase dia sim, a gente fala de golpe, infelizmente, até inclusive para alertá-lo. E essa é mais uma oportunidade para chamar a sua atenção neste campo dos negócios. Porque aqui a gente tem muitas novidades sempre sendo apresentadas, muitos projetos inovadores, inclusive, novas oportunidades. Só que também isso atrai possibilidades de ser enganados, enfim, de golpes, né? Tem aqui uma estratégia que é muito conhecida como sourcing internacional, que pode trazer algumas vantagens para obter preços mais competitivos. Só que sem a devida cautela, o que parecia um bom negócio pode trazer um grande prejuízo, porque golpes envolvendo fornecedores estrangeiros são muito mais comuns do que a gente imagina. Por isso, nós convidamos a Andréia Pedrosa, que é especialista em comércio internacional, para deixar aqui dicas valiosas para garantir uma negociação segura e evitar cair em fraudes quando a gente fala de fornecedores aí internacionais buscando esse mercado na tentativa de ser mais competitivo, mas aí a situação pode ficar mais complicada. Andréia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Andréia, primeiro, para a gente começar aqui, eu citei esse termo do sourcing internacional. O que é o sourcing e por que ele é importante e pode ser estratégico para as empresas?
O sourcing é importante porque ele faz parte da estratégia da empresa, né? Hoje, quando você pensa em busca de fornecedor, o sourcing nada mais é do que busca de fornecedor no exterior. Por que ele existe? Principalmente para não ficar na mão de um fornecedor só, desenvolver um produto novo, o foco em redução de custo, né? Então, você quer buscar um produto e você quer ter mais de um fornecedor, até para você diminuir o teu risco, você acaba fazendo esse sourcing, que é uma procura, é uma investigação para encontrar fornecedor lá fora, né? Mas ele tem muito risco, né, Joyce? Então, eu acho que muita gente tem medo, né, de buscar o fornecedor lá fora sozinho, porque acaba indo ou para sites ou para outras opções, né, de feiras, eventos, e não tem tanta certeza se essa empresa é uma empresa confiável, né?
Essa busca normalmente acontece dessa forma, mesmo sendo empresas, existe uma busca que ainda pode ser comparada com nós, como consumidores individuais, fazendo alguma busca por produto, acaba acontecendo isso também nessa busca por fornecedores internacionais, Andréia?
Hoje as empresas ainda buscam ou na internet, como a gente, como o consumidor, ou buscam as empresas em feiras, né? Isso é uma forma, uma prática para buscar quando você está sozinho e você não quer contar com um especialista que faz esse trabalho, porque existem empresas que fazem sourcing, só que elas acabam cobrando para fazer esse serviço, né? Então, muita gente ainda faz o sourcing sozinho, como um consumidor normal mesmo.
E qual é a orientação, então? A gente já soube, então, com a sua ajuda, que essa procura por fornecedores no mercado internacional acontece, pode ser uma estratégia, né? Quais áreas podem ser beneficiadas e qual é a melhor maneira de fazer isso, Andréia, no final das contas?
Olha, quando você vai desenvolver um produto, um fornecedor novo, primeiro você tem que ter muito claro qual é a especificação do produto que você está buscando lá fora, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é saber se é um produto de tecnologia, se é um produto mais comum, qual o nível de qualidade que você quer desse produto. A gente normalmente recomenda, se a pessoa resolve fazer isso sozinha, que ela vá pela internet, por exemplo, identificou um fornecedor na internet, ela tem que tomar cuidado com o que a gente chama de fornecedor fantasma, que é aquele site bonito que você acaba tendo uma comunicação boa, mas que, de fato, a empresa não existe. Então, uma forma para mitigar esses problemas é fazer solicitação de amostra, contratar uma empresa de inspeção para checar se essa empresa, de fato, existe, se é uma fábrica, se você não está comprando de um intermediário, Então, essas são as dicas que normalmente a gente dá.
Em relação ainda a esse processo, né, tem um cuidado interno também, essa busca e a forma como isso é tratado depois, até mesmo pós-contato, né, já numa formalização desse contrato aí sim entre o fornecedor e a empresa, ela precisa estar muito bem azeitada, muito bem vista internamente, inclusive nessa empresa, em todas as etapas, os funcionários, enfim, para que não haja problemas também, André?
Sem dúvida, né? Quando a gente faz uma das etapas do sourcing, a primeira etapa do sourcing é buscar o fornecedor, é ter algum contato. Depois, é preciso fazer uma análise que a gente chama de diligência, né? É como se fosse uma auditoria na parte financeira dessa empresa, tirar referência do mercado, então saber se esse fornecedor que você está falando, ele já fornece o produto para o Brasil, qual é o cliente que ele atende aqui, se ele tem experiência na exportação. Então, como que a gente identifica isso? Fazendo uma auditoria de documento, fazendo uma auditoria financeira, para ter certeza que essa empresa realmente é uma empresa sólida, né?
Sim, e a gente está falando sobre golpes, no final das contas, ou até mesmo erros, né, que podem surgir nesse processo e podem causar prejuízo. André, eu gostaria que você falasse um pouco desse risco de golpe, o que seria o golpe nesse caso, né, e os riscos, então, de prejuízo, eles podem atingir e ser verificados e mensurados de que forma?
O primeiro, eu chamo assim, você tem o golpe do preço muito baixo,
tá.
Então... Né, você acaba identificando um produto, fica encantado com o preço desse produto, e normalmente o exportador ele fala, ah, você tem que me pagar uma parte antecipada. Então, quando o preço é muito baixo, as pessoas têm que desconfiar. Você tem um outro golpe, isso já para quando você já está trabalhando com a empresa, então você fez uma importação, deu certo, fez a segunda, deu certo, e aí, de repente, eles trocam os dados bancários. Então, na documentação, as empresas têm que tomar muito cuidado. Quando troca o dado bancário no documento, né, na invoice, que é o documento de contratação do exportador, é outro ponto que esse dinheiro vai parar numa outra conta e você não vai receber a mercadoria. Né? Existem, eu já vivi algumas situações do exportador falar, eu estou com problema na alfândega, agora eu preciso pagar uma taxa extra. Não existe taxa extra, né? E até porque se ele está com algum problema, ele tem que resolver lá na origem. A gente não consegue identificar e ter certeza se esse problema é real ou não. Uhum. Então, a gente também orienta os importadores a tomar muito cuidado com tudo que sai um pouco do padrão, né? Então, preço, quando é muito baixo, saiu do padrão. Documentação que você percebe que teve alguma modificação, principalmente em dados bancários, saiu do padrão, tem que levantar aí um sinal de alerta.
A Andréa Pedrosa, que é especialista em comércio internacional, é a nossa convidada hoje. Estamos falando sobre e alertando sobre possíveis riscos em buscar o mercado internacional na busca de fornecedores, que é sim uma estratégia, mas como, né, todo mundo sabe muito bem, quando existe oportunidade também pode existir esse risco de sofrer golpes, de sofrer prejuízos, inclusive, por conta desse tipo de negociação que, de um lado, não é confiável. Né? Não tem essa intenção. Então, nós estamos falando deste mercado, que tem muita oportunidade, mas também sobre esses riscos. Agora, aqui em Curitiba, a gente estava comentando no início da nossa conversa que tem hub de inovação, muitas startups, e são negócios que hoje são globais, inclusive. Temos aqui o exemplo da Ebanks, que é uma unicórnio, que tem, né, atendimento não só aqui em Curitiba, no Brasil, no país todo. É uma startup, né, uma empresa já muito importante. Né? A escala global também, Andréia, hoje dos negócios, de você poder inclusive vender pela internet, fazer tudo de maneira remota, acaba sendo um fator importante nesse contexto todo sobre o qual estamos falando?
Sem dúvida, né? A internet hoje ela proporciona isso, você não precisa fazer como antigamente, fazer as viagens internacionais, você consegue colocar os seus produtos à venda e ter um mundo como possível comprador. Né, se a gente está falando de exportação. Né?
Sim, exatamente. Bom, para a gente fechar, qual outra dica que você pode deixar aqui para orientar o nosso ouvinte a respeito dessa busca e desse contexto também? Andréia, por favor.
Eu acho que a dica mais importante é não poupe em auditoria, né? Então, normalmente, o que a gente recomenda é, identificou um fornecedor, contrate uma empresa, uma seguradora, uma empresa internacional que possa fazer uma auditoria para checar se essa fábrica existe, para checar a questão, toda a questão documental. E se você é exportador, também fique de portas abertas para o teu cliente, porque é isso que vai trazer a segurança e gerar uma parceria de longo prazo.
Andréia, muito obrigada. A gente vai disponibilizar, como sempre, aliás, a entrevista no cbncuritiba.com.br para que quem esteja nos ouvindo possa consultar alguma dica que você tenha deixado. Quem pegou aqui no meio do caminho também consiga, acompanhar a entrevista na íntegra e compartilhar, lógico. Muito obrigada, Andréia. Boa quarta.
Obrigada, Joyce. Obrigada, tchau.
Eu conversei com a Andréia Pedrosa, especialista em comércio internacional.